Ei, Antônio. Rapaz, eu não recebi o dinheiro do. Aí falou o nome do local que ele trabalha. Engraçado que falou até o nome do local que trabalhava. Que trabalha. Eu só vou receber na segunda-feira. Isso foi na sexta-feira. Tem como você mandar 280, foi R$280 pra mim, pra poder comprar os remédios aqui pra minha filha, o bujão que acabou. Aí segunda-feira eu te pago. E eu fiquei assim, rapaz. E ele, Antônio, insistindo, Antônio, Antônio. Eu falei, mas que negócio estranho da bexiga é esse? Resumindo, eu não mandei o Pix. Quando foi no sábado, eu passei a noite no trabalho dele, eu vi ele lá, chamei ele. E rapaz, tu, rapaz, você me pediu dinheiro emprestado, rapaz, e eu não tinha. Naquele momento eu tava sem. Ele, não, não pedi nada não. Eu falei, aqui, ó. Mostrei a ele. WhatsApp clonado. WhatsApp clonado. Foto dele e tudo. É mole, velho?
Rapaz. É isso, né, gente?
E o dele ainda foi pouco, foi 280. E quando tentaram comigo e meu irmão, que pediram uma fatura que ele tinha que pagar, que era 1.690. Eu fiz, tá certo. Deto me pedindo 1.690, é meu irmão. Fiz, ei, eu mando daqui a pouco, viu? Enrolei ele um pouquinho pra ver até onde ele ia. Fui falar com mãe e com Leane. Ó, não caiu não, viu? Aí, oxe, Deto pedindo dinheiro. Diga aí se eu tivesse mandado 1.690 para pagar um boleto dele. Zé, dá certo não.
Ó, em relação a isso, o Ademir Martins, né, lá de Abaré, colocou aqui, ó. Esse golpe também atingiu um vereador, doutor Henrique Marcula, lá em Belém de São Francisco. Só que um detalhe, né? O vereador é advogado criminalista, mas mesmo assim os golpistas tentaram aplicar esse golpe se passando por ele.
Olha só, mas golpe com advogado é só o que rola, viu? É só a gente esteve aqui com o doutor Flávio, delegado aqui de Juazeiro, ele disse que é um dos golpes que mais acontecem e que mais caem também. Tem mais participação?
Bora!
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, bom dia,
Léo. Bom dia.
Bom dia, Caleb, bom dia, Ranieri, bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes. Sextou, sextou, cuida, rampo corre. Hoje é pipoco, viu?
Esse aí é?
Nescau.
Alô, Nescau! Um abraço pra você, Nescau. Tá aí o Nescau. Tem mais ouvinte? Vamos lá.
Bom dia, Enio. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb... Caleb Alencar. Bom dia, Leane Aline. Bom dia, os ouvintes. Eu tô vendo o comentário que você tá falando a respeito de ligações, trote. Esse negócio aí, meu irmão, tem semana aqui. Quando no sábado eu vou apagar as ligações que eu não atendo. Tem mais de 150 ligações, não atendo nenhuma. Vem mensagem via SMS também para me ligar, também não ligo. Porque é muito golpe, meu irmão, é muito golpe. Mas beleza, sextou, sextou. Boa sexta-feira a todos, um abraço, tô na correria.
Valeu!
Cuida, cuida!
Valeu, Oswaldão! Esse é o Oswaldão, hein?
E ainda tem...
743.
Dos bancos, né? Ainda tem os golpes que usam o nome dos bancos. Essa semana eu recebi uma ligação do Nubank.
Aliás, a recomendação é de que se você receber uma ligação do número desconhecido, não fale nada, viu? Porque eles estão realmente pegando a voz da pessoa. Quando você fala, alô, oi, quem é? Aí já foi, meu irmão.
O timbre já era.
Gravou, então, a gente que trabalha no rádio tá ferrado, porque já pega uma voz da gente aqui de boa.
Já foi.
É só gravar e acabou. Aí a gente aqui não tem jeito. Mas você direitos. Aí que não anda soltando sua voz aí de qualquer jeito, se cuide, viu? Porque a galera não tá
não perdoa.
Deixando passar batido, não, viu? Agora um assunto que me chamou a atenção aqui, viu, gente? Eu fico impressionado com isso. Como é que tem cara, velho, que para filmar por debaixo da saia das mulheres, rapaz? Isso é um absurdo, gente. Um tempo desse, que maluquice. Isso é uma doença, não é possível. Isso não é normal. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante após filmar por baixo da saia das mulheres na cidade de Jacobina, aqui pertinho.
Aqui perto.
Segundo a TV São Francisco, o crime aconteceu dentro de uma loja no centro do município. Foram as vítimas que perceberam a ação e acionaram a polícia. Contido por populares, o homem foi levado por agentes da Guarda Civil e da Polícia Militar para a delegacia. No local, conforme a Polícia Civil, foi indiciado aí por importunação sexual. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi submetido aos exames de praxe e segue à disposição da justiça. Daqui a pouco está na rua de novo, não dá nada para esses caras.
O pior é isso.
Lamentavelmente, né? É um absurdo, gente. O cara pegar o celular para filmar por baixo da sede das mulheres. Que maluquice, gente do céu. O cara quer ver mulher pelada, abre a internet aí. O Instagram tá cheio de mulher pelada, rapaz. Sem precisar o cara pagar nada, o cara precisa ver. É só o cara olhar uma para outra, vai aparecer um milhão aí de mulher pelada para esses caras. Aí o cara fica olhando por baixo da saia da mulher. É que cada uma, viu, velho?
Sem.
É um cidadão desse, tem que ficar atrás das grades mesmo. Me deixa, viu? Aqui, ó, em Jacobina. Pertinho. É. A outra coisa que chama atenção também na Bahia. É que a gente fala aqui é muito quente, né? Calor demais. Sim. Mas sabe qual a cidade que bateu o recorde aí de calor?
Foi lá no Piauí?
Não, tô falando da Bahia.
Da Bahia? Só Bahia?
Tô falando do estado da Bahia. Ah. Hein? Cidade baiana que atinge a segunda maior temperatura do Brasil.
Não foi a gente?
E mais uma vez, viu? Não foi a primeira vez, não. Eu não sei como é que eles medem isso. Eu acho que aqui bate, viu? Porque aqui parece que dá mais de 40. Mas segundo... o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade de Botirama, no centro-sul da Bahia, conquistou a segunda posição no ranking das cidades brasileiras com maior temperatura, com base na atualização dos índices do IMET. Né? A cidade registrou 36,9 graus, ficando atrás apenas de Macaé, no Rio de Janeiro, que encabeçou o topo no ranking, com termômetros marcando 37 graus. É a segunda vez que Botirama assume a segunda posição no ranking. Em janeiro deste ano, o município conhecido como Capital do Céu registrou uma temperatura de 38,2%, ficando atrás apenas de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde os termômetros marcaram 38,6%. Rapaz, eu tenho a sensação que aqui dá mais de 40.
A sensação térmica, com certeza.
Hein? Não, eu tenho essa sensação quando eu tô na rua ali. O termômetro, bichinho, ele marca o coitado, fica até com pena dele, marca quase 50 graus. Outro dia tava 48 graus, eu falei, eita... Termômetro ali da
hora. Imagina, naquele
48 graus, eu falei, eita. Eu filmei, mandei pra minha filha, falei assim, aqui tá torrando a gente aqui.
A gente desceu e não sabe.
Eu falei, tá torrando. Aqui a gente tem que andar com roupa de astronauta, viu? Pra não torrar o cara. É, rapaz.
E fala,
48?
É muito quente. Mas aquele termômetro já sabe, né? Que o Mário Miranda explicou.
Agora vocês ficam falando que o termômetro é doido. Fica aí. Por que que ele acerta de manhã e só à tarde que ele fica doida?
Porque ele esquenta as suas laterais.
O juízo dele vai esquentando demais.
O Mário Miranda. Tá? Segundo o Mário Miranda.
Tem um na pracinha ali perto dos Correios e o outro na orla.
Isso.
Os dois ficam ali, ó, 45, 46. Eu falo, rapaz, o que é isso? Porque de manhã, se você passar, ele tá marcando certo.
É, e por que à tarde ele fica... O juízo fica louco.
É, esquenta demais o juízo do bichinho. O termômetro fica doido.
Não duvide não de ser verdade, viu? E falando em áreas quentes, viu, Medeiros? A gente recebeu a informação que Petrolina, ela está usando uma tecnologia para mapear áreas mais quentes. Para quê? Para ampliar a arborização no município. Olha só. É feito pela AMA, em parceria com a Univasf. Eles estão aí identificando os pontos quentes da cidade de Petrolina. A plataforma, ela foi desenvolvida pelo NEMA, que faz parte da Univasf, e mostra temperaturas por ruas e bairros, permitindo mapear áreas críticas. E nessas áreas críticas, eles estão trabalhando a arborização. Com os dados, o município, no caso de Petrolina, vai direcionar o plantio de árvores nativas para regiões mais quentes da cidade, melhorando aí o conforto térmico, a qualidade de vida e fortalecendo ações para impactos de mudanças climáticas. Né? É interessante essa parte aí. O NEMA desenvolveu essa plataforma e o José podia pegar aí também, né, a deixa e fazer a mesma coisa, porque a gente quase não tem árvore no município para ter essa arborização e facilitar a vida aí na área que está mais quente do município, né?
Verdade. São 7h49, vamos com a participação do ouvinte, mas antes, deixa eu só trazer um recado para você. Você que sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil, porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Gente, há mais de 63 anos a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão, cansaço físico, a solução ideal para você é o Samba Caetá Gel. Poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feitos com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confreia, adiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Samba Caetá Gel, anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar no tratamento de artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Samba Caetá Gel. Esse eu garanto que você vai gostar. Passe, massageie e sinta a diferença. Você vai encontrar nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Não aceite imitações. Exija o Samba Caetá Gel. 7h50. Eu quero saber dos ouvintes. Vocês que estão circulando aí, alô, motoristas de aplicativo, que não tem BID, né? Porque quem tem BID não para imposto de gasolina para colocar gasolina, só para carregar o carro, né? Aí está pouco se lixando para o valor da gasolina ou do álcool. Mas a informação que chega é que em Salvador o preço já começou a cair desde ontem. Isso já está se refletindo nas bombas aqui de Juazeiro, porque parece que Juazeiro tem um delay, né? O preço cai primeiro lá, né? Quando é para baixar preço. O preço vai caindo em Salvador, aí vai chegando na Feira de Santana, vem de ônibus, vem da rota.
Aí passa Capim Grosso, Bonfim, Jaguarari.
Dois, três dias depois.
Isso.
Não é? Não que a rota demore tanto tempo para trazer o povo. A rota é rápida, inclusive. Mas o valor da gasolina cai bem aos poucos, chega bem aos pouquinhos aqui.
Ela vem de tartaruga.
Hã?
Ela vem de tartaruga.
É.
Devagarzinho.
É.
E, inclusive, falando em combustível aí, a Câmara aprovou um projeto que endurece punições no mercado de combustível, viu? Tá? Vai para o Senado agora. A Câmara aprovou um projeto que aumenta as punições para fraudes no setor de combustível. O texto segue para o Senado. A proposta prevê multas de até 500 milhões, além de sanções como suspensão de atividade, interdição de estabelecimento e até cassação de autorização. O projeto também cria uma taxa de fiscalização para a empresa do setor e estabelece meta de redução de emissões. A medida recebeu críticas de parlamentares da oposição, que apontam aumento de custo para empresários. E aí, agora ela segue para o Senado, né, para poder ter ou modifica ou aprova para poder ir para a sanção do presidente.
Vamos trazer a participação do ouvinte?
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Juan Pablo, colocou que o preço da gasolina só chega rápido aqui quando é para aumentar. E tem mais ouvinte aqui falando com a gente.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia,
Rádio da Cidade. Aqui em Juazeiro tem para aumentar hoje, ali no posto Rodeadouro, R$ 7,99 a comum e R$ 8,05 aditivada. Agora, só que no posto ali do G Barbosa do Santo Antônio, está R$ 7,48. Um posto é bom, só um posto que abaixou e os outros aumentaram. Eu não sei por que aumentar.
Esse é o Antônio Braga falando que o preço foi aumentar. E tem mais gente aqui falando com a gente.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Caleb. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia com Jesus sempre. Sem ele, nem tente. E não entende mesmo. Se tentar, vai escorregar e o tombo é feio.
Sai da roda.
Meu amigo, eu tava ouvindo aí já a reportagem desses caras, desses manicos aí, né? Aí você falou, só pode ser uma doença. Então, se for uma doença, o remédio de um caba desse aí é pau na cara. Pau na cara, meu irmão. Entendeu? É peia. É que nem naquela época que os polícias pegavam vagabundo, todo dia tinha que tomar palmatória na mão, é porrada, dentro da prisão, porrada. Porrada mesmo, porque um caba desse aí tem que tomar pau na cara mesmo, cara. E quem tá falando aqui é Edinaldo Oliveira. Não é Enio Medeiros, não. É eu que tomei responsabilidade da minha voz. Um vagabundo desse tem que tomar pau na cara, uma pisa tão grande, sabe, pra ele nunca mais acertar o caminho da casa dele. Ficar vagando na rua e tatuar na testa dele, manico. Entendeu? Pra poder, quando o cidadão pega ele na rua, dar uns pedala roguinho bem caprichado nele. Barbaridade, viu? Você tá doido.
Esse quem é?
Edinaldo.
Alô, Edinaldo! Você que tá dizendo mesmo. Mas, rapaz, eu não discordo de você não, viu? Uma lapada num cabra desse aí não vai fazer mal, não. Né? Tem mais ouvinte?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiano. Bom dia, Leane. Rapaz, aqui no posto, Ale, 7h49. E se vocês estavam falando é sobre golpe. De vez em quando eu recebo ligação de uns idiotas. Eles ligam, aí fica calado pra você falar alguma coisa. Eu fico só ouvindo e desligo.
Esse é o Santana.
Alô, Santana. Um abraço pra você, Santana. Obrigado, hein? Realmente, então quer dizer que a gasolina aqui tá aumentando, é?
Em um lugar aumentou, no outro mantém o mesmo preço.
Rapaz, aí é que é o problema. Aí é que tá o problema. Os caras aumentam pra amanhã baixar e voltar pro preço que tava. É, aí falando, mas a gente baixou o preço.
Foi pra 7,99 e daqui a pouco tá 7,49 de novo.
Rapaz. Digo nada, viu?
Tem mais jeito.
Fizeram foi aumentar, hein? Tinha posto ontem com preço mais caro.
Aí, ó.
Tinha posto
jogado,
ontem
hein?
Que praticou mais caro.
Você é jogado.
Ainda bem que quem usa o carro a gás ainda também tem esse prazerzinho ainda de evitar entrar em posto. Eu tô daquele jeito. O dia que eu botar 20 reais já tá não deu pra pagar. Aí ferrou tudo.
Aí tem que acionar o Procon, viu?
Isso, ó, o Thiago Taveira mandou uma foto dizendo aqui, ó, aqui só aumenta. Com preço também bem elevado, R$7,79.
Chamar o Procon aí, tem que denunciar, rapaz, porque se tá baixando o preço, Salvador baixou o preço. Desde ontem já começaram, os postos já começaram a baixar o preço lá. Inclusive etanol lá tá em falta, viu? Diz que tem posto lá que não tá achando etanol, porque é mais barato, né?
Sim.
Rapaz, olha só, viu? Olha o que eu tô dizendo. 7,56, eu tava vendo uma matéria aqui, rapaz... Não sei se vocês vão concordar, que a maioria aqui é mulher nessa rádio. Isso aqui não é misoginia não, viu? Isso aqui é estudo. Eu não sei quem é que para fazer um estudo desse. Mas diz que mulheres... Ó, presta atenção. Mulheres podem soltar gases com menos frequência, mas a composição tende a ser diferente. Isso aqui é pior, o cheiro é pior do que o dos homens. Um estudo clássico mostrou que amostras femininas... Quem é que para pra... Como é que pega uma amostra dessa? Eu fiquei curioso.
É uma análise, né?
Amostras femininas apresentaram níveis mais altos de sulfeto de hidrogênio, gás associado ao odor mais intenso, o que ajuda a explicar por que o cheiro pode ser percebido com mais forte, mesmo sem maior frequência. É um estudo da Levite MD. O ponto mais interessante é que a intensidade do odor não depende só da quantidade, mas principalmente da composição química. Então, peidos de mulheres cheiram pior do que os dos homens. Será? Como diz aí o meme na internet. Será?
Não precisamos confirmar nada.
Agora, como é que faz isso? Vocês pegam as pessoas e colocam num lugar lá e ficam esperando?
É boa pergunta, né? Hã? Pra fazer a medição, coloca num local fechado, cada pessoa fica lá dentro esperando e o outro fica cheirando, né? Pois eu acho que é o pior não é colocar...
Tem que ter alguma coisa
não,
equipamento que pega.
Tem que ser pessoa. Eu acho que só funciona se a pessoa chegar e dizer essa é a pior.
Ah, agora sobrou para as mulheres aqui. Diz que as mulheres são...
Mas fedida. Olha que coisa feia.
Hã?
Oh, meu Deus. Esse estudo podia ter passado despercebido.
Pois é. Mas não passa.
Não passa. De jeito nenhum.
7h58.
Vamos com o Caleb?
Estamos aqui, viu? Bora, Caleb!
Caleb vai trazer agora informações sobre os Jogos Escolares de Petrolina.
Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, vamos falar de esporte. Pois é, tá vindo aí a maior competição esportiva estudantil de Petrolina e começa hoje, sexta-feira. E para falar sobre isso, o William Lima, ele que é secretário executivo de esporte. William, começa hoje o pontapé inicial nessa competição esportiva aqui na cidade de Petrolina. Então explica aí para os ouvintes da Nova Cidade FM aonde se dará o início e esse calendário. Como será? Bom dia.
Bom dia, Caleb, e a todos que escutam a Nova Cidade. Iniciaremos hoje a 53ª edição dos Jogos Escolares, edição essa que bateu recorde de inscrição, recorde de escolas, né? Nós temos aí 73 escolas inscritas, mais de 270 equipes participantes, e a gente inicia hoje no Oswaldo do Flamengo. A partir das 8 da manhã já temos jogos de handebol, né? Onde... Esses primeiros 15 dias será o handebol, né? E à tarde, às 15 horas, teremos o cerimonial de abertura dos Jogos Escolares. Então, os Jogos eles iniciam hoje e vão até o dia 30 de maio, com as modalidades de futsal, handebol, vôlei, basquete, futebol de campo e futsal, que é o Futebol Society. Ele acontecerá no Oswaldo Flamengo, onde haverá abertura hoje com jogos de handebol primeiramente, né? No Seminário São José acontecerá o voleibol, que iniciará na segunda-feira a partir de 8 horas da manhã. E aí, terminando o handebol, a gente começa o futsal e começa o basquete, que acontecerá na Escola GGE e no Colégio Caique. Então, é um grande evento esportivo, é um evento que envolve mais de 3 mil atletas, e os Jogos Escolares é isso, né? É uma competição que envolve escolas particulares, escolas públicas, né? Municipais, estaduais e privadas, e federais, né? Duas escolas federais. Então, é um grande evento esportivo. A gente convida todos a participarem, que se vocês estejam ouvindo, possa vir assistir o cerimonial de abertura aqui às 15 horas e também a sequência de toda a competição.
Aí eu lhe pergunto, aberto ao público, tem compra de ingresso, escolas que também queiram ainda ingressar em alguma modalidade, ainda dá tempo de fazer a inscrição?
Em relação às inscrições, não mais, né? A gente abriu o período de inscrição para que as escolas pudessem fazer isso, foi divulgado amplamente. Em relação à abertura, aberto ao público, né? O evento aberto ao público, tanto a abertura como todos os jogos, né? Quem quiser prestigiar, é só seguir a tabela que vocês podem encontrar lá no site da prefeitura, www.edu.petrolina.g12.br. Vai lá na aba Jogos Escolares lá e clica, vai ter as tabelas lá para que se possa acompanhar.
Tá. Então, William, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação à Rádio Nova Cidade FM e ao nosso programa Conexão Cidade.
Eu que agradeço e a gente convida todos a estar prestigiando esse grande evento, que é o maior evento estudantil da nossa região.
Tá então, Enio Lidiane, volto com vocês aí no estúdio.
Tá aí a participação dele, Caleb Alencar, 8 horas, 1 minuto, Lidiane.
Pois é, gente, vamos faturar, né, meu Deus?
Bora pro intervalo, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes!
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes!
Você vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na nova cidade.
Oi, Juazeiro, já pagou o seu IPTU 2026? Sua contribuição ajuda a levar mais infraestrutura, limpeza, iluminação e qualidade de vida para você e sua família. E tem vantagem! Pagando em cota única até o dia 15 de abril, você garante até 15% de desconto ou ainda pode dividir a dívida em até 7 vezes sem juros. Acesse o site da Prefeitura e imprima o seu boleto. Com o seu IPTU, Juazeiro avança. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Vem aí Juazeiro Open, a maior feira de negócios do vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 4 minutos, agora 8 e 4. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou ontem um pacote com mais de 2 mil obras em todo o estado. contemplando os 27 territórios de identidade da Bahia. As ações fazem parte de um planejamento estratégico voltado à redução das desigualdades regionais e ao fortalecimento do desenvolvimento. O conjunto de entregas abrange áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura e desenvolvimento social, com iniciativas executadas tanto na capital quanto no interior. Entre os destaques está o Hospital Litoral Norte em Alagoinhas, que amplia a capacidade de atendimento especializado e reforça a política de regionalização da saúde. Na educação, o governo prevê a inauguração de 95 escolas em tempo integral, com atividades pedagógicas, culturais e esportivas. O pacote inclui ainda intervenções urbanas, como a requalificação da Feira de São Joaquim, além da implantação de centros sociais urbanos no interior e de unidades do programa Bahia pela Paz, voltadas à prevenção da violência. Na área de cultura, está prevista a modernização do Teatro Castro Alves, com requalificação estrutural e atualização tecnológica. Já no eixo de infraestrutura, o governador destaca obras de mobilidade urbana, pavimentação, construção e recuperação de pontes, drenagem e contenção de encostas. O anúncio foi realizado às 14 horas de ontem no Centro de Operações de Inteligência, no CAB, Centro Administrativo da Bahia, reunindo secretários e dirigentes de órgãos estaduais. Segundo o governo, as entregas consolidam um ciclo de investimentos públicos com foco na ampliação de serviços e na melhoria da qualidade de vida da população. Inclusive, tem promessa para Juazeiro também, né? Inclusive, tem a promessa, não sei se eles vão conseguir entregar, a promessa da orla do carnaval. Porque já estamos em abril. Já começaram alguma coisa ali? Não. O tempo passa rápido, hein? Que relógio é esse aí? O tempo dele é o mesmo do meu, né não?
Hã? É pra ser, exatamente.
É.
Então... E a gente sabe que ano que vem o carnaval começa bem mais cedo.
Pois é. Mas tem áudio sobre isso?
O governador fala com a gente.
Convidamos aqui hoje tanto vocês da imprensa quanto a representação política para a gente poder fazer uma espécie de um balanço de obras que nós realizamos e por circunstâncias de tempo e de agenda nós não entregamos. Então nós estamos caminhando paralelo, fazendo as agendas de novos anúncios. Vocês acompanharam a gente aí no final de dezembro, um pacote de obras de 1 milhão e 300 milhões de reais anunciados em convênios ou de obras diretas com os órgãos de governo do estado. Depois a gente fez um outro em março, 1 bilhão e 600, e aqueles municípios que porventura não pegaram o evento de dezembro e não pegaram o evento de março, nós faremos um agora em abril, até o final de abril a gente faz um outro evento já de assinaturas e de anúncios de novos convênios para a gente poder fazer chegar as obras em cada município. Aí nós temos escolas, creches, equipamentos, estradas, água, casa, vai de uma ponta a outra, equipamentos de cultura, equipamentos de turismo.
Tá aí as palavras do governador sobre as ações que vão ser colocadas aí para toda a Bahia.
8 horas 7 minutos, vamos aguardar para ver, né? Eu tô falando de Juazeiro, especial Juazeiro. São 8 horas 7 minutos, agora 8:07. E ontem a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de quase 2 mil quilos de maconha que eram transportados em um compartilhamento localizado no teto de um caminhão frigorífico aqui na BR-407 em Juazeiro, a 8 quilômetros da divisa com Petrolina, em Pernambuco. Então foi bem logo aqui, viu?
Pertinho.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo foi detido em uma abordagem. Agentes realizavam uma fiscalização no quilômetro 8 da rodovia quando deram ordem de parada ao motorista de um caminhão frigorífico. Durante a fiscalização, o condutor apresentou nervosismo e chamou a atenção da equipe. Ao verificar a carroceria do caminhão, a equipe percebeu que o teto do baú estava cedendo, com sinais de solda e massa plástica. Quando a equipe conseguiu retirar o teto frigorífico, encontrou centenas de tabletes de droga. O motorista informou que havia sido contratado para transportar a droga de Minas Gerais até a Paraíba. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Juazeiro e poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão. Então está aí a Polícia Rodoviária Federal fazendo um belo trabalho, né, apreendendo aí quase 2 mil quilos de maconha, né, que estavam sendo transportados aí em um compartilhamento num teto de um caminhão aqui na cidade de Juazeiro. Não é a primeira vez que acontece isso, não, hein? Recentemente também um outro caminhão foi parado próximo à Feira de Santana, de um caminhão que saiu daqui de Juazeiro, cheio de maconha também. 8 horas 9 minutos.
Outra ação que aconteceu aqui em Juazeiro, Enio, teve aí, é o Ministério Público da Bahia. Deflagrou a quarta operação, a quarta fase da operação Premium Mandatum, com 6 prisões temporárias em Juazeiro e Petrolina. Ao todo, foram cumpridos ainda 12 mandatos de busca e apreensão nas duas cidades, além de uma prisão e uma busca lá no Rio de Janeiro. Segundo a Gaeco Norte, o grupo é investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação na região do Vale do São Francisco, tá? A organização tinha uma estrutura hierarquizada, com liderança exercida por presos, além de núcleo operacional e financeiro. Durante a ação, foram apreendidos celulares, uma balança de precisão e R$ 14,7 mil em espécie. O material está sendo analisado. Nas fases anteriores, 48 pessoas foram denunciadas e houve um bloqueio de 44 milhões em bens. Então, mais uma fase aí, dessa vez direcionada para Juazeiro e Petrolina.
Bom, são 8 horas 10 minutos agora, 8 e 10. Esse é o nosso Conexão Cidade, aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Deixa eu trazer um recado para você aqui. No sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade com mais de 63 anos de história e tradição. Eu estou falando do melhor produto natural da nossa região, é o Samba Caetá Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel, poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai combater úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá da Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetá da Carmel. Você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo e fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o Samba Caetá. Nesse você pode confiar, não aceite imitações. A venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. 8 e 11 tem participação do ouvinte.
Moênio, a respeito da orla de carnaval, se eu não me engano, se eu não estou enganado, teve uma vez uma entrevista do prefeito, acho que você trouxe uma das últimas aí, a respeito da obra que ele estava assinando. Ele falou que não daria por causa de tempo de entregar, por causa do processo de licitação e contratação da empresa, esse processo demorar. Provavelmente não dava tempo de entregar para o carnaval, mas iniciaria esse ano. Iniciaria. Agora eu não sei se vai ser no segundo semestre, né? Que tem isso agora, é primeiro semestre, segundo semestre, com essa mudança de engenheiro de obra. Aí é aquela pergunta que não quer calar. Quando vão começar essas obras anunciadas? Terminar as que estão sendo executadas.
A gente espera que venha logo, né? Porque promessa é dívida. Então, espero que eles entreguem logo aí. Comecem pelo menos essas obras aí, para que realmente tenhamos aí um carnaval diferente, né? Na orla nova. É isso que a gente espera, viu, Fabiano? Obrigado aí pela sua participação. 8 horas 13 minutos, agora 8 e 13. Rapaz. E essa onda do Trump, né? Todo mundo ficou, essa semana, ficou numa expectativa.
Assustados
do que poderia acontecer. Eu fiquei com receio. Falei, vixe Maria, se esse homem inventar de acabar com o Irã de vez mesmo, como ele prometeu.
Não passa da noite, de 15 dias.
Mata tanta gente, né? Um absurdo. Isso ia gerar, no meu ponto de vista, isso poderia gerar uma terceira guerra mundial. Porque,
acabava tudo, né?
Porque envolve outros países também, né? Esse ataque ao Irã. Mas,
e o Irã não ficou
até
quieto.
As 21 horas, o horário de Brasília, o Irã prometeu dar o troco, falou não.
E deu.
Não, aí é que tá. E aí, mas o Trump voltou atrás. Ficou mais uma semana para negociar. Falei, ó. Então, assim, o Trump tem dessas aí, né? Ele fala que vai fazer, mas depois ele, não sei, que alguém apita no ouvido dele e fala assim, rapaz, vá devagar, viu? Vá devagar. Bom, mas o Donald Trump criticou a atuação do Irã no Estreito de Hormuz e afirmou que o país tem dificultado a circulação de embarcações na região. Em meio às tensões envolvendo o tráfico marítimo e o cessar-fogo, Trump classificou a conduta iraniana como muito ruim e disse que as ações não correspondem ao acordo estabelecido. De acordo com a BBC, o presidente americano mencionou relatos de que o Irã estaria cobrando taxas de petroleiros que atravessaram a rota estratégica. Em tom de alerta, ele afirmou que Teerã deveria interromper a prática imediatamente. A situação também foi discutida com aliados internacionais. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, tratou do tema com o presidente americano como foco na necessidade de um plano para normalizar o fluxo marítimo na região. Considerada um dos principais corredores energéticos do mundo, o Estreito de Hormuz concentra cerca de 20% do petróleo global, além de grande volume de gás natural liquefeito. Apesar das críticas e da pressão internacional, o cessar-fogo entre os Estados Unidos e Irã segue em vigor, ainda que cercado por incertezas. A gente espera que realmente acabe logo essa guerra, porque isso reflete no mundo todo, inclusive no preço dos combustíveis, né? É ruim para todo mundo e também, vamos lá, né, gente? Matar pessoas que, porque vivem num país onde os líderes...
E não baixa a cabeça para ele, né?
É complicado. E o Irã, você sabe, né? Eles prometeram também atuar de uma forma que a gente não sabe qual, mas que eles disseram que tem uma carta na manga, né? Que teria surpresas. Os americanos iam receber uma surpresa. Então, que não ia ficar barato. É muito complicado essa questão, essa guerra, né? Porque envolve muita gente. 8h16.
Ou mudando de assunto aqui, vindo para a nossa cidade mais uma vez, e para Petrolina e Juazeiro, né? Trazer aí a problemática dos cães, né? Os cães soltos nas ruas. Tem muito cão de rua solto.
Aqui
em Juazeiro e Petrolina também. Né? As duas cidades. E a população cobrando, né, da gestão pública uma solução. E a gente recebeu uma foto aqui de cães na frente da igreja matriz lá em Petrolina, a calçada totalmente tomada por cães de rua. E os comentários é que tem que ter mais castração, tem que arranjar, a zoonose tem que fazer alguma coisa. E a gente fica nessa, né, de algumas pessoas já foram até inclusive atacadas em Petrolina, a gente já trouxe esse assunto aqui. E o que é que está precisando, o que é que ainda falta para que essa população seja aí, eu não digo eliminada, porque a gente não vai estar matando os que estão vivos, né? Mas para evitar que eles se proliferem. Então, as duas cidades precisam manter aí o caixa móvel funcionando, né? Porque é muito importante. Inclusive, em Petrolina, a gente recebeu agora de manhã a informação que amanhã vai ter o Bora Petrolina e a Késsia Matos... Já está com a gente? E a Késsia Matos fala daqui a pouco com a gente aí sobre o programa de castração lá em Petrolina. Daqui a pouco a gente vai trazer a Késsia.
O que está faltando é vergonha isso. Na cara de muita gente que pega cachorro para criar, o cachorro fica doente e joga na rua.
A verdade é essa. E aí a população complica, né?
O que acontece é isso. Muito do que acontece é isso. O cara pega um cachorro para criar, é meu cachorrinho, eu amo meu pet e tal, não sei o quê. O pet fica doente e ele joga na rua. Larga, abandona na rua. Entendeu? Não tem dinheiro para cuidar do pet dele lá, porque hoje você manter um cachorro não é barato.
Nunca foi.
Mas hoje pior ainda, porque antigamente, Lidiane, não é que nunca foi. Antigamente a gente tinha uns vira-lata dentro de casa e a gente dava a comida que a gente comia, o resto de comida, tal, não sei o quê, e tava tudo bem.
E viviam bem, né?
Não, tava tudo bem, né? Eu não lembro, assim, o pessoal, os veterinários condenam, falam, não, mas vocês estavam matando os cachorro tava doente, ficava doente, rapaz, morria de velhice, antigamente os cachorros lá de casa. Mas, o que acontece? Hoje não, hoje é tudo gourmetizado, só come se for uma ração especial, porque senão afeta o intestino do cachorro. Os cachorros são sensíveis hoje, são mais do que os antigamente. Você vê, né?
Rapaz, eles não são mais raiz.
Não, a geração Nutella, até nos pets, hoje é a geração Nutella. É impressionante isso. Qualquer coisa faz mal pro bichinho.
Pro animal.
Qualquer coisinha, o bicho comeu um negócio e fez, ai, não tô me sentindo bem. Tem um estomazinho aí.
A de lá de casa só não come pedra.
Ei.
Rapaz, o que aconteceu, hein? Cadê a turma do WhatsApp aí? O que aconteceu com os cachorros? Na sua casa, o seu cachorro hoje é Nutella também. Você faz um coffee break lá pra ele. coloca tudo do bom e do melhor, porque o cachorro de hoje em dia não pode comer. Oxe, antigamente a gente tava tudo que no resto de comida e cachorro comia, que achava uma maravilha.
A gente só não cadê o feijão, mas né? O resto...
Mas hoje não, tem que ser ração, e ração é caro, viu?
A depender da... é um processo.
Aí você tem que levar o cachorro no veterinário...
Né? Fazer uma dieta.
E aí o veterinário inventa, arruma coisa pra você cuidar do cachorro. Cachorro de rico é outra coisa. Mas tu vê um cachorro de pobre. Cachorro de rico, tudo bem, sempre foi assim. Mas os cachorros de pobre, o que que tá acontecendo? E aí o que acontece?
Caramelo.
O cara não tem condições de ter um cachorro, inventa de ter. Depois o cachorro começa a ficar doente e tal, criar problema, ele joga na rua. Aí fica essa aí, ó, essa quantidade ilha de cachorros aí.
Mas a gente volta daqui a pouco com a Kessa, porque agora a gente vai pra nossa próxima entrevista. Vamos falar aí que Petrolina já está no clima do... Olha só, Enio. Antigo mobilismo. É assim que fala. Será lançado nesta sexta-feira, hoje, o encontro de carros antigos. O evento já é tradicional no Nordeste e deve reunir aí, como a gente já falou, cerca de 300 veículos clássicos na Praça do Malã. E para falar sobre o lançamento e os detalhes dessa edição, a gente conversa agora com o Alberto Bruno, que integra aí a comissão organizadora do evento.
Olá, Alberto, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, bom dia. Para a gente começar, conta para a gente aí, né, esse encontro de carros antigos já é uma tradição em Petrolina. O que que o público pode esperar desta 14ª edição?
Bom dia, os ouvintes do Conexão, bom dia a toda a equipe. Agradecer a oportunidade da gente estar divulgando o nosso evento. É o nosso 14º encontro de carros antigos de Petrolina, e a gente vem trazendo aí muita nostalgia. É um abraço em todas as famílias, né? Você vai ver lá o avô levar o neto para mostrar o carro onde conquistou a sua avó, entendeu? Os filhos lembrar ali que o seu pai, quando viajava no chiqueirinho do Fusquinha. A gente vai ter lá a Rural, vamos ter o Dojão, o Opala, o Maverick, tudo que traz uma nostalgia e uma lembrança do nosso passado. Né? Mas o que mais traz para nosso encontro é o lado solidário. Ele não é um encontro com fins lucrativos, não é? São apaixonados pelos carros, mas que amam os seres humanos. Então a gente está trazendo aí também uma arrecadação de alimento. A gente pede a todas as pessoas que comparecerem que leve 2 quilos de alimentos, né? Nós na sexta-feira teremos bidóctros cantando, né? E no sábado nós teremos Tony Presley, que é o cover de Elvis Presley, e teremos também o The Fevers, que é uma banda de renome nacional, de muito sucesso, principalmente nos anos 70 e 80, e que vem aí para confirmar cada vez mais essa nostalgia. Maravilha. É uma festa da família, a gente queria contar com todos vocês da imprensa. Hoje o lançamento ele é restrito à imprensa e patrocinadores, né? E os apoiadores, como a Prefeitura de Petrolina, que vem apoiando firmemente, dando total apoio. A gente agradece aqui ao prefeito Simão Durando, nossa primeira dama Aline, que está aí com a gente nessa arrecadação de alimentos através do Transforma Petrolina, né? E que sem ele não seria possível fazer essa festa grandiosa, né? E a gente quer levar o encontro de Petrolina ao patamar do maior do Nordeste. Nós temos hoje Águas de Lindóia, que é um dos maiores do Brasil. Né? E a gente quer equiparar o nosso encontro a isso também, porque a gente já tem antigo mobilismo na região que suporta isso.
E Petrolina tem, né, essa capacidade realmente, até mais que Águas de Lindóia, mas de ser o maior. Agora, o Alberto, a impressão minha, os carros antigos, eles duravam mais do que os de hoje em dia. Eu estava falando agora há pouco de que hoje tudo geração Nutella, até os cães, hoje a gente também tem visto aí uns cães Nutella. Os carros de hoje em dia também estão meio lá Nutella, né? Os antigos são mais resistentes, não são não?
Os de hoje, a gente fica brincando, chamando que são os carros de plástico, né? Os antigos são aqueles carros de lata. A gente já tem o Clube do Ferrugem. Então, assim, realmente, antigamente acho que era feito à mão, porque o negócio é mais bem feito, né?
É.
E tem mais história, né? A gente tem carro aqui que viaja o Brasil todo. Eu, com o meu Fusca, cheguei aí para Aracaju, em um ano só, fazer 5 viagens. Porque a gente tem sempre esses encontros e se formou uma família grande. Em todas as cidades você encontra um antigo mobilista. Então tem sempre encontro. A Bahia mesmo tem o calendário baiano de encontro de carros antigos, que é gigante, muito grande, muito bem organizado. Juazeiro fez parte até o ano 2019, onde a gente fez o último encontro de carro antigo. Esse ano a gente quer resgatar. A gente precisa também do apoio do poder público, porque não é uma festa com fins lucrativos. É uma festa onde você trabalha a filantropia também.
É verdade.
A gente leva a nostalgia, mas a gente sempre faz atrelado a isso, uma arrecadação de alimentos, donativos para distribuir para pessoas carentes. A gente, uma vez, pegamos os idosos do lar São Vicente e Paulo, aí em Juazeiro, e passamos uma manhã de alegria com eles. Colocamos cada um de um carro, demos uma volta, legal, passeamos na orla, levamos a uma chácara aqui próxima à Petrolina, servimos o café, tocamos um violãozinho para eles, mas tudo com o maior cuidado. Tinha médicos, tinha enfermeira, as pessoas que cuidam deles aí, os cuidadores, foram acompanhando. Tudo com o maior cuidado para não estressá-los, né? Não cansá-los e levar só mesmo a diversão para eles. E foi uma coisa muito emocionante. Eles agradeceram muito, ficaram felizes, né? E a gente gostaria de repetir tudo isso e resgatar o encontro de carro antigo também de Juazeiro. Mas aqui nós teremos o nosso, que é 1, 2 e 3 de maio, né? Dia 2 nós teremos os The Fivers, dia 1º nós teremos The Doctors. E também teremos aí Tony Presley. E fora mercado de pulgas, praça de alimentação, provavelmente a Ampla vai ter a parte educativa de trânsito também. Enfim, é um encontro de amigos, um encontro da família.
Ô Alberto, Lidiane aqui nos estúdios. A expectativa que a gente falou aí é cerca de 300 veículos. Há confirmação de participação de outros estados ou esses veículos são todos do município de Petrolina?
Não, vem a maioria de outros estados. A gente consegue trazer gente do Piauí, aqui da Bahia, de Pernambuco. A gente está na expectativa de trazer aquele fusquinho amarelo do agente secreto que atuou lá com Wagner Moura em Recife. Ele já esteve aqui o ano passado e a gente está na expectativa que ele venha novamente. Que a gente tem também... acho que vocês lembram do Monsenhor Bernardino.
Sim.
Que é um padre muito querido aqui em Petrolina, que tinha um fusquinha azul. Então nós temos um amigo, que inclusive é de Juazeiro, o Valtão, que é de Maniçoba, que ele adquiriu esse fusca, esse carro está todo original. Quando as pessoas encostam nesse carro e vê a imagem do padre Bernardino, elas chegam até a se benzer. Então, assim, é um negócio muito bacana, é muito bonito. Você já vê a paz que traz esse evento. Né? Que é um evento bem familiar, Lídia.
O Alberto, você disse aí que os carros vêm de outros estados, inclusive. Eles vêm como para cá? Vem
rodando.
Vem rodando mesmo?
Carro parado não constrói história, não. Tem que ser rodando.
É, rapaz, olha.
O Vale ficou rodando.
Eu conheci um casal que tinha uma Brasília, rapaz. O pessoal saiu daqui da Bahia para São Paulo com o carro. Eu falei, rapaz. Não é arriscado,
vem gente
não?
De São Paulo também.
O povo vai.
Teve um cidadão que veio no Fusquinha de São Paulo. Ele já vinha rodando em eventos. É quase 5 mil quilômetros no Fusquinha.
E não deixa na mão, né, rapaz?
Não, porque o Fusquinha não tem aquele filme MacGyver. Você com um bocal de caneta e um arame, você conserta o Fusquinha.
Tem
uma piada que até em farmácia você encontrava peça para Fusca.
Para Fusca, né?
Então, assim, são os carros que têm uma manutenção mais fácil, né? Mais rápida de se resolver. Então, não tem tanta bronca, não.
É.
O Alberto...
não. E quando quebra na estrada, vira festa.
Pois é, é isso mesmo.
É um evento. E desses modelos que vão chegar, passar esses 3 dias aqui em Petrolina, qual o que é mais raro, né, e o que vai chamar mais atenção aí da população? Você já tem esse levantamento?
Nós já temos aqui o Cadillac americano, que é um carro de 1959. Nós temos um carro de 1939, que é um Ford, que é daqui da região, acho que deve ser o mais antigo. Né? Eu não sei se tem um 1929, já teve um evento. Mas nós temos o Cadillac conversível, que é da região. Aí vem Studebaker de outros municípios, que é um carro também antigo, americano. Tem o Chevrolet Brasil. É uma infinidade de veículos que as pessoas viajam no tempo mesmo, entendeu?
Pelo que eu entendi,
é uma verdadeira viagem.
Pelo que eu entendi, esse encontro de carros antigos é como se fosse um assim para mostrar os carros, né? Agora existe muita opção assim, chega a gente falando assim, não, eu quero comprar um carro desse aí. Tem muita transação disso de compra e venda nesse encontro, Alberto?
Existe. Não é a finalidade do encontro.
Eu sei.
A gente também não impede que haja a comercialização. Eu acho que é até bom que tenha, né? É até bom que aconteça. Porque aí populariza mais o evento, né? E massifica mais o evento. Então a gente não impede. Muitas pessoas vão lá e você vai ver um Fusquinha com a placa Vendes, uma Opala com a placa Vendes, entendeu? E existe realmente essa negociação.
E qual a expectativa?
Nós temos também o mercado de pulgas, né?
De o quê?
Tem aquelas. A gente chama mercado de pulgas, mas vende aquelas miniaturas, vende outras. Outras coleções de disco. Aí nós temos também, que vai atrelado com a gente sempre, o pessoal de artesanato, da Oficina do Artesão, que vão apresentar também. São os parceiros que a gente leva para lá gratuitamente, a gente não cobra, porque eles precisam realmente mostrar o que tem de bom na nossa região. Então eles sempre estão lá apresentando aí os seus trabalhos.
Como é um evento de exposição de veículos antigos, né, com atrações musicais e com esse objetivo também de ser solidário, onde as pessoas levam alimentos para poder ajudar, qual a expectativa de público? Eu sei que de veículos vocês estão aí em torno de 300 veículos, mas de público, como vocês já estão no 14º evento, né, isso já prova o sucesso que é o evento aqui em Petrolina. Qual a expectativa de público para esse ano?
Olha, geralmente, o nosso público é um público mais família. Muita gente, tem muito idoso e tem muito jovem. Muito jovem também. A média tem sido aí de 20 a 30 mil pessoas por dia. Esse ano a gente está tendo aí uma atração de renome, que é o The Fivers.
Isso.
Então já ligou para mim uma senhora dizendo que está montando uma caravana de senhoras para vir vestida a caráter.
Olha.
Então eu achei isso muito bacana, né? É um negócio. Chegou até a emocionar, gente. Poxa, que coisa boa que a gente está trazendo isso para essas pessoas, né? O antigo mobilismo está trazendo isso para essas pessoas. Porque a gente não pode deixar só uma coisa mecânica, né? Não é só motor e lata. A gente é apaixonado por carro, mas amamos as pessoas. Então, a gente vem para trazer essa alegria da nostalgia, da lembrança. E também a parte solidária, a parte filantrópica, porque a gente sabe que no nosso país ainda tem muita gente com necessidade de ter uma feira, de ter uma comidinha no prato, e é isso que esse evento vem trazer. A gente é muito importante que vocês ouvir o carro, mas é mais importante ainda que se faça a parte solidária, que se faça a parte de filantropia.
Então vai ser de 1º a 3 de maio, qual o horário, hein? Começa que horas?
Olha, no dia 1º, a gente está recebendo os carros. Né? Geralmente os movimentos é de 4 horas da tarde em diante. Já no sábado a movimentação é maior. Os carros já estão lá, as pessoas já estão lá, né? Então, aí vai ter pela manhã e à tarde aquela movimentação dos antigos mobilistas, e o público começa a chegar geralmente 4, 5 horas. Geralmente acontece assim. Esse ano é o primeiro ano que a gente faz com um evento, com uma atração, a gente pode se dizer assim, de peso, uma atração de renome nacional, que é o The Fivers, né? que é como eu já disse aqui, ele remete a uma nostalgia muito grande. A gente já tem visto muita gente, se você vê os comentários nos blogs, é todo mundo elogiando, é todo mundo aplaudindo, dizendo que vai ser o primeiro a chegar, e que coisa boa, música de qualidade e tal. Então, assim, a gente tem visto muito, muito elogio positivo. Aliás, só tem visto elogio, coisas positivas, né? Elogio sempre é positivo, né? Mas comentários positivos, a gente só tem visto comentários positivos. Então, assim, a gente acredita que pelo menos no sábado vai bombar, como diz na linguagem popular, né? A gente tem visto que a concha acústica, que é assim, a gente tem a nossa catedral, que é linda, a nossa concha acústica, que é linda, e que tem tudo a ver com o evento do antigo mobilista ali na Praça do Oscilador, Praça do Malan, e ali na nossa concha acústica. Então, eu acredito que o público deva chegar aí a uns 40, 50 mil, né?
Alberto, a gente vai estar aí, viu, cobrindo o evento todo, tá bom?
Sejam bem-vindos, viu? Agradeço demais.
Isso é importante. Alberto, deixa eu te perguntar só uma última coisa. Quem está ouvindo a gente agora, que tem um carro, que faz parte, o que combina com esse momento, ainda tem como se inscrever ou os 300 é o limite, porque o espaço...
Não, a gente não tem um limite. Os 300 geralmente são os carros que chegam todos os anos. É a nossa média, né? Que chega todos os anos. A gente acredita que possa dar mais do que isso esse ano.
E quem tem interesse, está ouvindo e quer participar, pode, faz como?
Pode ir no dia, a gente faz a inscrição lá no local. Faz a inscrição no local. Aí você leva aí os 2 quilos de alimentos, né? Quem puder levar uma cesta básica, quem puder levar mais, é sempre bem-vindo.
Melhor.
Porque a gente pede sempre que seja 2 quilos.
Maravilha.
Tá certo?
Tá certo.
O evento ele é gratuito, né? A gente pede os 2 quilos de alimentos. Não é que seja o pagamento. A gente pede que você tenha consciência que está ali ajudando, que vai dar uma força. Não é uma coisa que a gente obriga. Mas é uma coisa que a gente massifica realmente para que leve. Eu acho que 2 quilos de alimento para a gente não custa tão caro. Que com certeza para quem está precisando é um presente divino, né? Então é justamente trabalhar a filantropia e se divertir fazendo bem.
Tem um comentário. Tem um comentário do nosso ouvinte aqui, o Edinaldo Oliveira, antes da gente se despedir. Ele fala o seguinte: é massa esse evento aí, com certeza estarei lá com meu filho Gabriel, 14 anos. Ele ama carro antigo.
Tá vendo?
Massa demais. Ele completa aqui. Massa demais, São Paulo. Antigamente, toda terça tinha na Praça Charles Miller, no estádio Pacaembu.
Um Pacaembu. Verdade.
Saudade desses eventos.
A gente se encontra sempre aqui, a gente sempre toma um cafezinho na orla de Petrolina, a gente tá sempre se encontrando. Na orla de Juazeiro, teve um evento, eu não lembro qual foi o evento que a gente teve aí, acho que o mês passado, com os carros antigos. É uma feirinha que teve, é uma feirinha de miniaturas mesmo. E eles sempre estão convidando a gente estava aí, a gente está sempre circulando aí pela cidade com nossos clássicos, né? Tá bom?
Maravilha, Alberto, eu quero agradecer, viu, Alberto Bruno.
Eu agradeço.
E pode contar com a nova cidade. Adalberto. Adalberto.
Eu sou mais conhecido aqui como Betão do Detran.
Betão.
Eu fui gestor do Detran aqui por 2 vezes e pessoal
me conhece.
Mas pro Betão.
Betão, pode contar com a Nova Cidade FM, viu? A gente vai estar com você aí.
Olha,
tá certo?
Eu agradeço demais a oportunidade de vocês. Vocês são bem-vindos sempre para estar aqui com a gente. Desejo aí um bom final de semana para todos os seus ouvintes, tá bom? E um forte abraço.
Valeu, meu querido.
Estamos lá mais tarde aguardando vocês. Tá
Valeu,
bom?
Um abraço.
Muito obrigado. Um abraço.
8:38, eu vou pro intervalo. Eu volto já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Os hits mais quentes já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Gente!
Diz que recaída bateu carência liga.
Gente!
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Gente!
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos você é.
Nova Cidade.
Moda boa. Oh!
E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você, o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus!